Senhor presidente, senador Maggi, senhoras e senhores senadores, senador presidente Maggi, inicialmente quero cumprimentar Vossa Excelência pelo seu discurso anterior, dizer que concordo inteiramente. Mato Grosso está ajudando o Brasil e o Brasil precisa ajudar o estado de Mato Grosso. Vossa Excelência bem sabe que Mato Grosso hoje produz mais do que 20 estados da federação juntos. E o Brasil precisa tomar conhecimento disso. Concordo inteiramente com Vossa Excelência. Vossa Excelência afirmou que eu teria votado em Vossa Excelência para o governo do estado de Mato Grosso. Eu quero me recordar do Código Eleitoral que diz que aquele voto do eleitor é um voto secreto e se eu manifestar o meu voto, eu posso até ter o voto como nulo. Portanto, eu deixo naquele voto como secreto, como sigiloso. Muito bem. Senhoras e senhores que nos ouvem pela Rádio Senado, que nos veem pela TV Senado. Hoje venho à tribuna para falar de um fato recorrente e preocupante, senhor presidente. A ajuda financeira do Banco Central a outras instituições financeiras brasileiras. No atual contexto de instabilidade da economia internacional, aqui já levantado por Vossa Excelência e pelo senador Agripino Maia, a segurança do sistema bancário deve ser preocupação de primeira importância para qualquer governo nacional. O Brasil mostrou-se capaz de resistir, até o momento, ao maremoto que assolou os sistemas financeiros da maioria dos países desenvolvidos. Primeiro, nos Estados Unidos e Europa Ocidental, em 2008 e 2009. E agora, ameaçando gravemente países inteiros do sul da Europa, como Espanha e Grécia. Este maremoto, que alguns já chamaram de marolinha ou coisa desta a qualidade. Neste ambiente delicado, senhor presidente, somos surpreendidos com a notícia de uma intervenção do Banco Central do Brasil em uma instituição financeira, o Banco Cruzeiro do Sul, na forma do regime de administração especial temporária, em função de descumprimento de normas aplicáveis ao sistema financeiro e da verificação de insubsistência em itens do ativo. O que é isso? Explicaremos o que é isso aí para baixo. A supervisão bancária necessitou chegar a medidas extremas para recuperar a situação de um banco, não por razões de instabilidade econômica ou de negócios, mas por graves fraudes na gestão da instituição. Repito, graves fraudes na gestão da instituição, pois insubsistência em itens do ativo nada mais é do que a prática de criação de ativos fantasmas para mascarar a insuficiência patrimonial ou de liquidez de um banco. Trocando em miúdos, isto aqui para que o cidadão bem simples possa entender. Fraude bancária, o que a Lei 7492 de 86, a Lei do Colarinho Branco, estabelece como gestão fraudulenta. Isto é crime. Muito bem. Não se trata de pouco. Embora o tamanho desse banco seja pequeno em relação ao mercado e às suas contrapartes, o noticiário da imprensa dá conta de que o fundo garantidor de crédito teria reservado até 4 bilhões de reais para desembolso em favor do processo de saneamento do Banco Cruzeiro do Sul. Até 4 bilhões de reais. Fatos como este geram grande incerteza na economia. Não pela intervenção em si, dado que o porte dessa instituição é muito pequeno em relação ao mercado, mas pela inevitável pergunta: como é que essa prática não foi detectada antes, impedindo-se a exposição dos depositantes a um risco desse valor, senhor presidente? Como que o Banco Central não constatou a realização destas fraudes por anos a fio? O Banco Central não constatou isso. Que problemas na ação preventiva do supervisor bancário teriam permitido que este banco pudesse aprofundar fraudes nesse elevado montante, senhor presidente? Se somarmos este caso isolado com os recentes problemas do Banco Pan-Americano e do Banco Santos, todos ocorridos já sob as novas normas do Acordo de Basileia, dispondo que o Banco Central, de todos os meios de intervenção, sobre o sistema financeiro, temos diante de nós a necessidade de compreender melhor o que estaria ocorrendo na supervisão e nos mecanismos de auditoria, ressaltando, inclusive, que o parecer de auditoria independente das últimas demonstrações financeiras semestrais do mencionado banco foi emitido sem ressalvas, ignorando as chamadas insubsistências de ativo, ora descobertos. Naquele momento da auditoria independente, isto não foi demonstrado. E agora, depois da casa arrombada, é que nós vamos colocar tranca. Tratar-se-ia de casos isolados ou de algum sintoma de problemas regulatórios maiores, senhores senadores? É preciso que o Congresso Nacional compreenda o momento e assuma um papel proativo na avaliação da capacidade regulatória do organismo supervisor bancário brasileiro, antes que a resistência de nossa economia às já anunciadas turbulências internacionais e aqui reveladas por Vossa Excelência veja-se fragilizada em função de ilicitudes, de fraudes que deveriam ser detectadas antes mesmo de ocorrerem. Certamente, esta iniciativa não se resolve em meia dúzia de declarações ou conversas superficiais. Exige um exame atento dos fatos que deram ensejo às irregularidades, acompanhando passo a passo a atuação da fiscalização a partir desse estudo de casos extremos. Hoje, senhor presidente, apresentei requerimento à mesa diretora desta casa, solicitando ao excelentíssimo senhor ministro de Estado da Fazenda as seguintes informações relativas à decretação de administração especial temporária pelo prazo de 180 dias no Banco Cruzeiro do Sul. Primeiro pedido de informações, cópia integral dos processos administrativos que levaram à decretação do regime de administração especial temporária. 2. Cópia integral dos relatórios das ações de fiscalização ou supervisão realizadas de 2010 até o presente momento, tendo por objetivo as instituições Banco Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul Holding Financeira S.A., Cruzeiro do Sul Corretora de Valores e Mercadorias, Securitizadora de Créditos Financeiros. 3. Discriminação de cada parcela dos valores desembolsados ou reservados para desembolso pelo Fundo Garantidor de Crédito, em benefício das instituições mencionadas e seus depositantes, indicando valor, beneficiário do desembolso, fundamento legal e razões técnicas para a sua realização. Este requerimento, senhor presidente, é a primeira etapa desta avaliação e contempla cópias de todos os procedimentos que resultaram na decretação deste regime de administração, bem como da estimativa detalhada do fundo, detalhada do custo deste saneamento para o Fundo Garantidor de Créditos. A partir desses dados, senhor presidente, poder-se-á lançar luz, ou luzes no plural, sobre o funcionamento da supervisão e realizar os questionamentos pertinentes com bases sólidas para as informações. Senhor presidente, senhores senadores, um dia desses, assistindo um desses programas da madrugada, vi uma festa maravilhosa numa ilha mais maravilhosa ainda, numa ilha baiana, ali perto de Salvador. Nesta festa maravilhosa estava a ocorrer um campeonato de golfe ou tênis, e este campeonato era bancado por esta instituição financeira. Ali pessoas maravilhosas, né, show hollywoodiano de artistas internacionais. Esta é a função de uma instituição financeira, senhor presidente? Nós estamos aqui a tratar da socialização do prejuízo e capitalização do lucro. A sociedade brasileira já não mais aguenta pagar a conta de alguns para que possam viver uma vida hollywoodiana. Este era a primeira parte do meu pronunciamento, senhor presidente. A segunda parte é, mais uma vez, apagar o compromisso que eu assumi com o eleitor na semana passada e com o cidadão da República Federativa do Brasil, para que nós possamos amanhã, senador Romero Jucá, amanhã, buscar a votação desta PEC para a abertura do voto à dos senadores. Amanhã o presidente Sarney, ao que consta, colocará a proposta de emenda à Constituição para que nós possamos aqui debater. Votação aberta já. O senador, o deputado devem ter responsabilidade de votar e o cidadão eleitor que aqui nos trouxe tem o direito constitucional de saber qual é a manifestação de cada um de nós a partir de sua votação. Por isso, mais uma vez, cobro a necessidade de que esta proposta de emenda seja colocada em votação. Queremos crer que o presidente Sarney já aceitou, né, colocar em votação amanhã para que nós possamos, ao menos, falar à sociedade que a República Federativa do Brasil, aqueles que são seus representantes, votam aberto, com responsabilidade, sem o temor, sem o receio de pressões. E um último ponto da minha fala nesta tarde, senhor presidente. Nós sabemos que desde ontem, dia 10, já é possível a realização de convenções eleitorais, convenções partidárias para as eleições de 2012. Inicia-se o momento da traição. Inicia-se o momento de Judas, inicia-se o momento de Silvério dos Reis, inicia-se o momento em que a facada nas costas começa. E nós temos que nos recordar do seguinte: a política e os políticos adoram a traição, mas abominam os traidores. Adoram a traição, mas abominam os traidores. A lealdade, a palavra empenhada, deve ser o único compromisso de um político. Porque o político não assina contratos. O político não vai em cartório e passa uma escritura estabelecendo uma avença. Um político dá palavra. E, infelizmente, alguns não têm palavra na política. Muito obrigado, senhor presidente.